Chega a ser engraçado, um cara como eu, que durante muito tempo foi bom em criar dívidas, ter se tornado educador financeiro. Mas olha, se tive solução, você também tem. No episódio de hoje, vou contar meus principais erros enquanto estava tentando me livrar de todas as dívidas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Will e está começando o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho. Cara, escrever o episódio de hoje foi terrível, porque cometi tantos erros, mas tantos erros que foi até difícil ranquear quais foram os piores. Mas selecionei aqueles que pioraram a minha situação. E sabe o que é engraçado? Quando parei para pensar e calcular algumas coisas, dei conta que poderia comprar um imóvel com tudo que já gastei pagando esses boletos. Louco isso, né, gente? Mas a vida é assim mesmo, quem vive de passado é museu. A gente segue o jogo, segue o baile, porque estamos tendo a oportunidade de criar um novo futuro a partir dos nossos erros e aprender com eles. A sabedoria tá aí, ó. Aprender com os vacilos. Como disse na introdução, era um cara que fazia dívidas com muita facilidade. A minha mãe vivia falando que não entendia por que estava sempre sem dinheiro. E na época eu não sabia responder isso. Mas hoje eu sei. Eu não tinha controle na hora de gastar. A minha origem é bem humilde. Adorava a sensação de poder comprar tudo aquilo que sempre desejei. Me lembro a emoção quando comprei um corneto. Sabe aquele sorvete que tinha recheio até o final? Nossa, eu amo ele. Então, foi a melhor sorvete da minha vida. Nessa época eu estava tão descompensado com dinheiro, mas tão descompensado, que vivia 2 dias como rico, comprando tudo que eu queria e o resto do mês como pobre. Ou seja, o dinheiro chegou, mas a maturidade demorou uns 10 anos aí para poder brotar. Meu primeiro grande vacilo com dinheiro foi criar o hábito de gastar como se não houvesse o amanhã. Era muito vida louca com dinheiro. E com o passar da minha carreira, as ofertas de empréstimos começaram a aparecer. Bastava ir lá no caixa eletrônico sacar o dinheiro que vinha aquelas propagandas.
Torne seu sonho realidade. Faça um empréstimo e se lasque pra pagar. Ê, otário, ê.
E pasmem, resisti 2 anos a essa tentação. O primeiro empréstimo que fiz foi até por necessidade, porque a geladeira da minha mãe queimou e o conserto ficou tão caro que compensava comprar uma outra. Me lembro muito bem desse dia. Eu tinha R$ 400 no bolso para poder dar de entrada e o resto seria feito no carnê. Aí eu entrei na loja, conversei com um cara lá, com um vendedor, e ele me mostrou qual seria o montante final. Rapidamente saquei o celular, fiz o cálculo e vi que ia pagar uma geladeira e meia depois lá no final de todas as parcelas. E aí, como tinha um banco lá em frente, eu fui até ele e simulei o empréstimo. E aí vi que pagaria muito menos fazendo empréstimo e rapidamente aceitei. Mas o vacilo, sabe qual foi? Eu peguei muito mais que precisava naquele momento. E o que aconteceu? No mês seguinte veio o desconto, porque ele era direto na minha conta e não estava preparado para isso. Mas percebi que era tão fácil fazer empréstimo que quando ficava sem grana ou julgasse que eu estava numa situação de emergência, contratava logo um empréstimo novo. Cheguei a ter 22 descontos em meu contra-cheque, gente. E eram por mixaria, sabe? Esse foi o meu segundo grande vacilo. O meu terceiro erro foi o que eu mais cometi nesse tempo todo. Calma, não foram os empréstimos. Foi não dizer aquela palavrinha mágica que nos livra de grandes problemas. O não. E tinha essa dificuldade porque há muito tempo atrás já fui um cara extremamente inseguro e tinha medo de dizer não para meus amigos, familiares e ser rejeitado. Por isso que o meu primeiro não foi tão libertador, porque eu tive muita segurança quando disse ele. Mas foi aterrorizante, porque levei um esculacho. Mas um esculacho. Ouvi que era ingrato, egoísta, só faltou ser chamado de bonito.
Bonito não, né? Eu acho que aí já era apelação demais, sabe?
O meu quarto grande erro, já estava morando aqui em Brasília e havia quitado boa parte das minhas dívidas. Faltavam coisas de meses para poder encerrar tudo. Aí fui promovido, o banco sabia disso, né? Porque meu pagamento caía lá e me veio aquela oferta maravilhosa. Renegocia sua dívida parcelando em até 52 vezes, com parcelas que cabem no seu bolso. E eu aqui, ó, otarião, não resisti. Fui lá, apertei o verde e assinei mais uma vez o papel de trouxa. Sente só o tamanho desse drama. Troquei 18 parcelas de R$ 450 por 52 parcelas de 245. Eu entrei no banco devendo 8.100 e saí de lá devendo 12.500. E fiquei feliz da vida, achando que tinha feito um grande negócio. Eu não tinha necessidade de fazer isso, porque eu estava recebendo bem. Eu não estava apertado. Pelo contrário, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida. Mas eu achando que era o espertão, que sabia tudo de dinheiro, me ferrei. Meu quinto grande erro foi procrastinar em resolver as dívidas logo. Sei lá, sabe? Tava acreditando que um grande evento cósmico ia me salvar dos boletos e ele era chamado de 13º. Meu plano era o seguinte: empurrar com a barriga até o fim do ano e, quando o 13º caísse, pagaria todos os boletos atrasados. É claro que não tinha somado tudo e que não tinha noção de quanto eu devia. Mas ignorei o fato, muito importante. Tinha feito um adiantamento com o banco do 13º. Ou seja, eu não teria ele. Mas mesmo assim, segui o plano. Sabe aquele lance, não ter meta e dobrar meta? Então, a ideia era o seguinte: quando o 13º caísse na conta, eu pagaria esse empréstimo e, logo em seguida, contrataria um novo. Dezembro chegou, fiz isso. Realmente aconteceu dessa forma que imaginei. Mas o que eu consegui de empréstimo não deu nem para metade. Na verdade, não deu para nada. Consegui levantar R$ 800 e fiquei desesperado. Foi aí que eu cometi meu sexto grande erro, sabe? Nessa situação psicológica, fui lá negociar o meu cartão de crédito porque era a dívida que mais me atormentava. Mas com aquele medo de encarar o gerente, fui para a boca do caixa, porque era o que eu sempre fazia, e dei R$ 800 de entrada e devia coisa de R$ 2.600. E aí, falou, bom, vai bater boa parte da dívida, né? Quase metade. Mas os juros de cartão de crédito nessa época eram tão grandes que eu saí com 3.600 de dívida. Ou seja, ficou em R$ 1.000 a mais por conta dos juros esse acordo. E, gente, só para poder vocês entenderem, esses acordos que são feitos no caixa eletrônico são aqueles que são oferecidos de forma automática. Não tem uma negociação com o gerente nem nada. É uma inteligência artificial, é um protocolo, é um padrão que o banco estabelece para poder evitar que o cliente vá até o gerente negociar, porque geralmente, quando tem esse tipo de transação, né, cara a cara, com o gerente, com o representante do banco, a tendência é que os juros caiam. Não é interessante, né? Porque é daí que o banco, que as instituições financeiras tinham lucro dos juros. Ou seja, se você está negociando com uma máquina, você está perdendo dinheiro e está negociando muito errado. Mas voltando aqui para o vacilo, eu entrei no banco com uma dívida de 2.600 e saí com uma dívida de 3.600, mais ou menos. Na verdade, foi um pouco mais. Acredito que foi 3.800 e pouco, que eu me lembro desse número. Mas as parcelas eram de 450, eram 8 parcelas de 450. Então, calculando aí, já dá para saber quanto faltava. Mas essa dívida desenvolveu para R$ 32.000. Sabe por quê? Eu não tinha mais condições de honrar com o que eu me propus. Negociei essa dívida sem olhar o meu orçamento, sem analisar quais eram as minhas condições financeiras. E elas eram muito terríveis. Eu tinha dinheiro só para poder pagar o aluguel, a conta de luz e a conta d'água, porque não sobrava dinheiro nem para comprar comida nessa época, para você ter noção. E como sempre falo, né? Vai negociar sem saber a sua realidade, vai dar ruim, né?
Vai dar ruim, vai. Vai dar ruim, vai. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar.
você acha que os vacilos pararam por aí? Não. Se enganou, meu bebê caramelizado. Porque tem um que eu considero o duplo twist carpado do vacilo. Durante os 2 anos, vivi assim, ó. Recebi o dinheiro, aí ele batia na minha conta. Com ele, eu pagava o cheque especial. Com o cheque especial, eu pagava o cartão de crédito. E com o cartão de crédito, eu pagava as contas da casa. E para poder passar o mês, às vezes, eu sacava o dinheiro do cartão e pagava taxas altíssimas por conta disso. Vou reprisar para você entender. O salário batia na conta. Com o dinheiro do salário, eu pagava o cheque especial. Com o cheque especial, eu pagava o cartão de crédito. E com o cartão de crédito, eu sacava o dinheiro para poder pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, pagar as contas para poder passar o mês. Uma bolinha de neve, sabe? É que vai crescendo, até virar uma avalanche. E foi o que aconteceu. A situação estava muito, mas muito descontrolada. Quando uma conta de luz vinha alta, por exemplo, eu tinha que fazer aquele sorteio, sabe? Tipo, jogar os envelopes pro ar e pegar qual é a conta que eu tinha que pagar. E pra piorar, pra poder completar o carpado do twist aí, eu ainda assinei uma TV a cabo. Eu aumentei ainda mais minhas despesas. Em vez de diminuir, eu tava aumentando mais as minhas despesas. E você pensa que eu parei de comprar? Não. Eu sempre dava um jeito de comprar um chocolate, comprar uma bugiganga. Comprei tanta coisa inútil, que na verdade basicamente resumia em óculos de camelô e fones de ouvido, gente, que não duravam nem uma semana.
Esse bug é muito burro, não é?
O meu maior objetivo com esse episódio é te alertar sobre as armadilhas que vai encontrar ao longo do caminho enquanto se livra dos boletos. Uma coisa que eu percebi, que quando eu queria me livrar das dívidas, eu fiz mais dívidas, porque encontrei várias oportunidades de fazer isso acontecer. Sabe aquela psicologia quando você decide comprar algo e ela aparece com muita frequência no seu caminho? Na verdade, aquilo sempre esteve lá, só que você está com a atenção plena para aquilo. Tudo mudou quando eu comecei a focar em achar a solução para as minhas dívidas. E, gente, era engraçado, porque aparecia vários pop-ups. Venha fazer o curso gratuito com fulano de tal. Venha... Cara, vinha tanta coisa. E-book gratuito, se livre das dívidas. Ou compra o livro tal, curso tal. Apareceu muita coisa. A gente sabe, né, que nada disso é por acaso. Que quando a gente fala próximo do celular, o Google escuta, o Google manda, aí começa a aparecer as ofertas. Então, quando a gente começa a pesquisar alguma coisa com mais frequência na internet, a inteligência aí, ó, artificial, ela começa a perceber e começa a enviar para você o que você está procurando. Ou seja, quando você quer procurar sobre dívidas, sobre empréstimos, vai aparecer no seu celular, no notebook, tablet, informações sobre empréstimos. Mas quando você decide procurar soluções para se livrar das dívidas, vai começar a aparecer matérias, blogs, cursos gratuitos sobre se livrar das dívidas. E foi assim que eu comecei a trilhar meu caminho para me tornar um ex-devedor. E se você reparar bem, a maioria dos problemas foram devido à ausência de planejamento. Durante muito tempo, assinei lá o papel de trouxa e renovei esse contrato várias e várias vezes. E se não mudasse a minha mentalidade, continuaria a fazer isso, esse ciclo ia se repetir. Vou contar mais um caos da minha vida. Esse é bem recente. Surgiu uma oportunidade aí de comprar um carro. Não era o que eu queria, mas ele era um carro usado, mas estava em boas condições. E também estava muito barato. Sabe aquele cenário tentador? Então, liguei para o banco, conversei com a gerente lá, chorei e pedi umas condições bem específicas. E a bichinha ralou e conseguiu, sabe, o que eu queria. Cheguei a mandar os documentos pro e-mail, marquei lá de assinar o contrato do empréstimo. Enfim, eu ia comprar o diacho do carro, porque não era nem o que eu queria, como eu disse para vocês, mas ele estava nas condições e eu julguei que aquilo era uma grande oportunidade. Mas no dia lá que eu ia assinar, na verdade um dia antes, eu parei, pensei e percebi que sempre quando surgiam essas emergências, entre aspas, ou essa necessidade de dinheiro para levantar rápido, meu primeiro impulso é fazer um empréstimo, porque eu tenho facilidade, eu já entendo dos paranóis, porque eu fiz muitos empréstimos, então sei qual é com juros baixos, como é que eu poderia fazer, como é que eu amortizaria, como é que tava. Eu tinha criado tudo no plano. Na verdade, eu queria, estava confirmando para mim, na minha cabeça, que aquele era o melhor caminho. E conversando aqui em casa, graças a Deus, eu tenho uma pessoa muito sábia do meu lado, eu escutei a seguinte frase: você é o ex-devedor. Vai ter coragem de continuar falando de educação financeira depois de fazer um empréstimo para comprar um carro? Isso bateu lá no fundo da alma. E aí, desisti. Foi meio que instantâneo. Adquirir esse carro nas condições que eu estava me propondo era invalidar tudo que eu falo aqui no podcast, invalidar tudo que eu falo lá no Instagram, porque eu tenho que viver o que eu falo, sabe? Não tem como eu confirmar para vocês e falar que esse é o caminho certo se eu não estou vivendo o caminho. Só do fato de eu ter dúvidas e pedir conselho porque era alguma coisa que eu não fazia, eu me ferrava, mas eu me ferrava por consciência própria, né? Uma coisa que eu posso falar, nunca ninguém me levou para o mau caminho porque eu me levava para o mau caminho sozinho. Mas, enfim, só de eu parar e pedir conselho com alguém que eu confiasse, já foi uma grande evolução. Eu sabia lá no fundo que eu estava agindo errado. Eu só queria confirmar que não era esse caminho. Graças a Deus, eu não fiz esse empréstimo e percebi o quanto eu evoluí nessa área de educação financeira, né? De me tornar educado financeiramente, me tornar disciplinado. Porque quando eu estava já indo lá para a zona do vacilo, tive alguém que me ajudou a clarear a mente, a me despertar, sabe, de toda a minha jornada. E me lembrar toda a história e todo o sacrifício que eu fiz para poder pagar todos aqueles boletos. E como eu falei lá no início, se somar tudo isso, dá para comprar um apartamento. E um apartamento bom. E assim, acredito que posso resumir em uma frase a jornada do ex-devedor, que é abrir mão do imediato, porque ele sai muito caro. O que isso quer dizer? É se livrar dos prazeres instantâneos, sabe? Aquele lanche, aquela coisa. Você tem que se disciplinar e saber que aquilo vai fazer diferença lá no final. É você não fazer um empréstimo, é quebrar um ciclo de comportamento, é quebrar tudo aquilo que você já fez de errado, é não repetir os seus erros. Assim como eu não repeti os meus. Porque uma coisa que aprendi é que quando repetimos os erros, o ciclo não é quebrado. Sabe aquela prova que a gente é reprovado o tempo todo? Então é isso. Você faz a provinha e não tira nota boa e continua até tirar nota boa. Exatamente assim que é o caminho para se livrar dos boletos. Enquanto você tiver o comportamento que te levou até eles, esse ciclo não vai ser quebrado. E assim como eu, você também vai passar por essas tentações. Mas seja forte, sabe? Mantenha lá o foco. Mantenha a disciplina. Enquanto não criar esse hábito de economizar, de economia, esses serão seus melhores amigos. E um conselho que dou, que te ajuda a se blindar muito desses contratempos, é se cercar de pessoas que estão com a mesma mentalidade de evolução que você. Sabe aquela pesquisa famosa que fala que nós somos a média de pessoas que convivemos? Então, se você se cercar de gente que está com a mesma frequência que você de evoluir, de resolver os problemas financeiros, de investir, sabe, que estão focados em crescer, em mudar a realidade, você também vai estar nessa mesma vibe e não vai ceder fácil a esses contratempos. E também, se você tiver tendência ou acontecer de você vacilar, vai ter uma mão que vai te estender e não vai deixar você ir pro lado sombrio da força. Seja muito firme com seus objetivos, sabe? Pode demorar, mas vai chegar um dia onde vai respirar, ó, com alívio. Tudo isso vai passar, te garanto. Então é isso, pessoal. O ex-devedor chegou ao fim. E se esse episódio faz sentido para você, dá aquela força compartilhando com quem acha que precisa também desse conteúdo. No nosso próximo episódio, eu vou contar quais foram os valores que me ampararam ao longo da minha jornada de ex-devedor e quais as riquezas que eu adquiri também. Vai ser bem legal. Então faz o seguinte: no aplicativo que ouve o ex-devedor, se inscreve para poder receber a notificação de quando esse episódio vai estar disponível aí na rede. E se tem alguma dúvida, quer algum conselho, quer trocar uma ideia, vai lá no nosso Instagram e fala com a gente, o @oexdevedor. E também aproveita e curta nossos posts. Eles estão super maneiros. Então vou ficando por aqui, mas não esqueça do nosso encontro não, hein? Vou estar lá, te esperando no topo do mundo. Se chegar primeiro, guarda meu lugar que em 10 minutos estou brotando lá. Fechado? Então valeu, até mais e tchau. Tenha uma ótima semana, que Deus te dê muita força, sabedoria e saúde. E bora que o mundo é grande, vamos conquistar.